¡Ole! Pablito, ¿pero que no escuchas Ingeniería Radio? ¿Qué eres, cabrón? Tienes que escuchar Ingeniería Radio, la mejor radio del mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui num especial da Engenharia Rádio com três amigos da FMUP, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que nos vêm aqui falar de um festival que ocorrerá brevemente e que eles nos vão dar um bocadinho a conhecer. Olá, bom dia a todos.
Boa tarde.
Bom dia.
Estamos a falar com o Zé Miguel, com o
Francisco
e com
o João.
Todos estudantes de medicina que estão a organizar, pelo aquilo que sei, o quarto festival, como é que se chama? Rondas?
Noites de Ronda.
Noites de Ronda. Falem-nos um bocadinho sobre isso.
Já é a quarta edição do nosso festival, ele é bianual, e nós tentamos, a ideologia é sempre reunir. Nós somos uma turma já com 25 anos, agora 26, mas 25 é aquela data mais emblemática.
Sim.
E tentamos reunir assim o pessoal mais velho no mesmo palco e reunir algumas das tunas que achamos que são das que apresentam o melhor repertório do país e no mesmo palco da Casa da Música, que achamos também é um palco muito emblemático do Porto.
Exatamente.
E fazer uma festa não só para a Faculdade de Medicina, mas também para toda a cidade do Porto.
Isto vai ter lugar em que dias?
Dia 27 e 28 de Abril. 27 vai começar na Praça dos Leões, com a Noite de Serenatas, e dia 28 será mesmo o espetáculo principal na Casa da Música, que toda a gente já pode comprar bilhete e reservar connosco no piso 01 da FMUP, ou nós temos as indicações também no nosso Facebook como poder reservar um bilhete já com antecedência.
Qual é o vosso Facebook, para quem tiver a ouvir, que possa...
Basta escrever Tuna de Medicina do Porto.
Sim.
E aparece logo lá a nossa página. Quanto à reserva de bilhetes, nós temos um e-mail que é tmpbilhetes@gmail.com e é só enviar através do e-mail, a dizer quantos bilhetes pretende. No Facebook depois encontra todas as informações, quer preços, quer todas as informações que precisa.
Uma coisa que vos gostava de perguntar, que é que distingue este festival, por exemplo, de um outro como o Porto de Scala, que é também bastante conhecido da comunidade académica?
Sim, algo que distingue, pronto, é o facto de ser na Casa da Música, e na Casa da Música será na Sala Suji, que é uma sala que leva 1200 pessoas à volta disso.
Uhum.
E pronto, há poucas tunas a conseguir organizar um festival nessa sala de espetáculos, que é uma sala mítica aqui no Porto. Isso é algo que nos distingue um pouco. Para além disso, o cartaz deste ano conta com tunas muito com um grande nome a nível nacional, das quais a TAFDUP, que é a direita aqui do Porto, a TEUP, Tuna de Engenharia da Universidade do Porto, a Desertuna, a Tuna da Covilhã, também a Antúnia e, por fim, a TUM, Tuna Universitária de Mim. São tunas muito conceituadas a nível nacional.
E apresentam um espetáculo divertido e rico musicalmente.
Sim, sim. Uma grande diversidade de vários tipos de música, muita diversão e... certeza que vai ser um espetáculo muito bom a nível musical.
Vocês conseguem contar-me qual foi a origem deste festival? Como é que surgiu e porquê?
É estranho pensar que nós, tendo já 26 anos de história, esteja apenas na quarta edição do nosso festival. Normalmente as tunas costumam organizar um festival anual. E também é um modo bastante legítimo de ver como é a vida numa tuna. Mas nós, a ideia de fazermos um festival surgiu bastante mais tarde, porque do desejo de reunir todas essas gerações há 6 anos e fazer um conceito de festival diferente daquele que existia antes.
Uhum.
Mas manter aquele espírito já bastante levado a cabo por todas as tunas que organizam um festival de tunas. Não queremos dizer que o nosso festival é assim,
sim, sim,
melhor que todos os outros. Tentámos criar só uma impressão digital do que é que seria o nosso festival, e então demorou assim algum tempo a edificar como é que seria essa ideia do que é que seriam Noites de Ronda.
Eu gosto particularmente da vossa tuna e das atividades que organizam, também porque conheço o Zé pessoalmente e ele vai-me contando algumas coisas que vocês organizam, e também acho que aqui era um espaço
porreiro para vocês falarem um bocadinho das atividades que organizam no estrangeiro e se calhar contar um ou dois episódios que sejam edificantes, que possam também, que possam ilustrar aquilo que vocês vivem em ambiente de Tuna.
Sim, nós costumamos fazer várias digressões, especialmente para visitar as comunidades portuguesas. A nossa ideia de fazer uma digressão é ir para um local no mundo, pronto, o mais longe possível, não é? Mas com uma comunidade portuguesa vigente em que nós, para a qual nós possamos tocar. Eles ajudam-nos e nós tentamos da melhor forma que nós conseguimos, que é com a nossa música, uhum, e as nossas coreografias e o nosso espírito, tentar levar um bocado de Portugal e matar aquela saudade e aquela nostalgia que as pessoas sentem, não é? Por estarem longe do país.
Exatamente.
Nós, o ano passado, no verão, tivemos por aqui, na Grã-Bretanha e na Ilha da Irlanda, tivemos, uhum, no Reino Unido e na Irlanda, e há 2 anos tínhamos estado nos Estados Unidos e Canadá, fizemos as duas costas, e há 3 anos estivemos na Ásia. Eu não fui a essa digressão, infelizmente, sniff sniff, mas também foi espetacular, pelo que eu vi. O Zé poderá contar melhor do que eu como é que
sim,
foi essa
digressão. Sim, e algo que é muito interessante é, nós contamos, para além dos portugueses, também tocamos para vários, já tocamos para culturas totalmente diferentes, uhum, e é mesmo muito engraçado perceber como é que culturas que não conseguem perceber a nossa língua, tipo, conseguem vibrar na mesma com as nossas músicas.
Exatamente.
Isso só explica a linguagem universal da música.
Da música, exatamente, é isso que eu ia dizer.
E nós, um episódio assim da, uhum, recente, bastante recente, nós estivemos a tocar na Rua de Santa Catarina e alguém... Não foi na Rua de Santa Catarina, foi na digressão à Suíça, numa das nossas atuações. Fomos fotografados e filmados por um fotógrafo profissional e disse que nos mandou inclusivamente uma mensagem para o nosso Instagram a dizer que tinha sido das melhores atuações de rua, assim, de música,
uhum, sim, sim,
amadora, não é? Sem microfones, que tinha visto. E é uma, e como o Zé disse, de não mesmo não compreendendo a nossa língua, parece que aquele espírito que comum a todas as tunas, uhum, aquele espírito boémio, aquele espírito animado, parece que transparece mais do que a própria compreensão das palavras. E
exatamente, é transcendente.
Sim, isso nota-se bem. Por exemplo, nós, como uma tuna, gostamos de fazer serenatas às donzelas. Serenar às donzelas é as coisas mais básicas que nós gostamos de fazer. E uma coisa interessante é que mesmo aquelas, às vezes uma pessoa tem aquelas culturas que são mais frias, um bocado à partida, nós somos uma cultura com sangue um bocado quente, pronto, mediterrâneo, e pronto, quando nós vamos quando tivemos, por exemplo, Inglaterra, mais norte da Europa, e quando nós fazíamos alguma serenata, era interessante que mesmo as pessoas, não percebendo a letra da música, não estando tão próximos dessa música, não é bem o género que eles costumam lá ouvir, as pessoas sentiam na mesma interesse e faziam uma roda à volta e aplaudiam no fim e pronto, e ficavam, sim, entusiasmadas quando viam isso. E era uma coisa interessante que me deixa sempre, pronto, bastante orgulhoso.
Que experiência têm com estrangeiros que estão cá e que, para além daquela que contaste, não é? É costume, por exemplo, o pessoal turista daqui da zona do Porto frequentar as noites... festivais de tuna, no,
sim,
geral.
Sim, nós costumamos ver isso nos festivais, mas mais até quando nós vamos, quando tocamos na Rua Santa Catarina, temos, exatamente, muitos ingleses, brasileiros, temos imensos turistas que param, e pronto, e nós, durante as nossas apresentações, pronto, apresentamos algumas músicas e nem todas são portuguesas. Muitas músicas nós aprendemos em algumas das, uhum, nossas digressões. Temos o Eu Estou Aqui, que aprendemos numa digressão à América Latina. Temos o Calíngua, que é um instrumental que nós aprendemos numa das nossas digressões à Europa de Leste. E é engraçado que as pessoas ouvem as digressões e vêm-nos perguntar quando é que nós vamos ao país deles, porque eles querem nos ver pronto, e perguntam, e nós, pronto, temos de dizer que às vezes não está,
não é
organizado,
fácil.
Exato. E temos de ver, mas nós esforçamos, pronto, trocamos contactos, e é interessante ver esse entusiasmo com que as pessoas vêm ter connosco. Para...
Isso é muito interessante.
E mesmo algumas pessoas vão ter connosco mesmo, no sentido de vocês vão ser futuros médicos, eu sou aqui, trabalho nos Estados Unidos, dou-vos aqui um meu cartão, se quiserem falar comigo, assim, se precisarem de alguma coisa. Parece que... Há uma certa relação de empatia que se estabelece ali, mesmo não nos conhecendo de lado nenhum, que não há tanta, parece que não há tanta formalidade, assim,
exatamente.
São estudantes, tocam e mesmo que não, que eu não conheça muito bem, uhum, parece que dá vontade de nos ajudar e de nos conhecer melhor.
Uma coisa interessante que aconteceu numa das nossas digressões à Suíça foi o nós falamos, estávamos a tocar e tal, e no fim, pronto, temos lá as esmolas que as pessoas nos dão, e uma das esmolas não era uma esmola, não era uma moeda, era um cartão de uma oftalmologista que trabalhava na rua ao lado a dizer-nos para lá irmos falar com ela. Pá, isso é bastante gratificante, ver que as pessoas querem nos dar o contacto e querem privar connosco.
Exatamente. E qual é a próxima paragem da TMP?
Ainda está por revelar.
Surpresa. Ainda. Nós tentamos sempre manter as opções abertas quanto ao destino, assim, que nós fazemos sempre uma digressão na altura da Páscoa, porque costuma ser à Suíça, e na altura do verão varia bastante em termos mesmo de sim, continente, sim. Mas nós tentamos manter as opções abertas e mais perto da altura, de acordo com o que tiver mais favorável em termos de cumprir os objetivos que já dissemos daquela digressão, fazer a digressão mais completa possível. Aí escolhemos o destino e anunciamos e também publicitamos na nossa página de Facebook, uhum, com algumas fotografias para também as pessoas gostam de ver e agir.
Exatamente.
E algo que caracteriza também a nossa tuna é o facto que nas digressões também não fazemos sempre aos mesmos países, sempre às mesmas zonas. Nós, por exemplo, fazemos uma digressão ao Reino Unido, depois o próximo passo é querer mais, e sempre querer, exatamente, mais, querer contactar com diferentes culturas, tentar abranger o máximo possível e conhecer sítios novos, conhecer novas culturas, novos povos. Isso é que é a nossa principal motivação. É.
Exatamente.
E as comunidades também, visitar o máximo de comunidades, sim, possível. Sim, comunidades portuguesas, uhum, também é o nosso interesse máximo da digressão, sim, porque nós começamos a fazer isto e fazemos também porque nós queremos viajar e é sempre uma aprendizagem, mas muito também pela, e principalmente até pelas comunidades portuguesas que não estão em Portugal. Eles sentem-se muito lisonjeados e muito emocionados quando nós lá vamos, porque gostam de nos receber e nós também compartilhamos do mesmo sentimento, uhum, também é uma grande emoção.
Já tiveram a experiência de ter no estrangeiro alguém que já tenha tocado numa tuna e vos tenha felicitado ou até dado os parabéns para determinada atuação?
Nós às vezes encontramos pessoas de tunas de Portugal que até conhecem a nossa tuna e que estão lá de férias. Ah, vocês via-se mesmo que era uma tuna de Portugal, vocês são dono do Porto, e falamos lá um bocadinho. Outras vezes também já passámos com tunas que não são de Portugal, por exemplo, de Espanha ou mesmo da América do Sul, uhum, e às vezes até chegaram a mandar-nos convites para ir lá ao encontro deles de tunas. Claro que nós não fica às vezes em datas que não conseguimos muito gerir, mas achamos sempre piada que se cria esse espírito. Nós também, quando vemos um tuno fora de Portugal, também fazemos uma festa, ficamos ali um bocadinho juntos. Eu acho que é um ambiente que se mantém entre as tunas, que é um ambiente muito saudável. E toda esta, mesmo estes festivais às vezes promoverem-se alguma competição, também é uma competição muito saudável. Não é. Cria-se. O mais importante acaba por ser todo o convívio.
Exatamente.
E a competição serve só também por dar assim um bocado de pica às coisas e as pessoas a vir uns prémios.
Mas nas noites de Ruanda é um desses casos? É um concurso?
É um concurso. Há estas 5 tunas que serão a concurso. E nós vamos tocar extra concurso, porque era um bocadinho, se calássemos a concurso do nosso próximo festival, tínhamos de ganhar, sendo melhores, piores, mas digamos, não é? Mas todas as tunas que convidámos, e é por isso que nós respeitamos todo o espírito que se cria em qualquer festival de tunas do país, e é por isso que quero passar esta sensação de que o que nós tentamos fazer no Noites não é o festival melhor de sempre, porque, uhum, não há festival melhor de sempre, é um festival com uma impressão digital, como já tinha dito, que, exatamente, nos diga, que representa o que é a tuna medicina. É isso que nós tentamos melhorar de ano para ano. E acho que este ano promete ser.
Exatamente.
Tem festa no fim e tudo.
Sandhouse.
Nós vamos ter duas festas no fim de cada evento. No fim da noite de serenatas temos no Rádio Bar. A entrada é livre para quem tiver a pulseira do Noites de Ronda. Aqui, sim, não posso mostrar por razões óbvias, mas nós, na compra do bilhete, nós oferecemos uma pulseira que dá entrada livre para o Rádio Bar. E pronto, é uma pulseira comemorativa do quarto de noites. Pronto, vão ter o fino a 1,5€ e as bebidas brancas a 4€. E tem um shot especial de noites de ronda a 1€, se quiserem. E depois temos no final do espetáculo principal, que será na Casa da Música, no sábado, dia 28. Nós temos transporte para quem também tiver a pulseira e o bilhete, transporte para a festa, que vai ser no Sandhouse. E a entrada também é livre, e aí as bebidas vão ser a preço académico, são as brancas a 3,5€, o fino a 1€, o shot a 1€. Promete ser uma festa muito atrativa, porque vai ser uma festa de arromba.
Noites de arromba.
E pronto, e depois a festa é até às 7 da manhã. Até o pessoal depois vai tomar um banhinho à praia e estamos todos bons.
Muito bem, foi um gosto ter-vos cá. Também vou aproveitar para passar aqui um par de faixas que me foram aqui dadas pelo Zé. Não sei se elas têm um nome específico.
Sim, a primeira música chama-se Valsa pelo Meu País. É uma música original da nossa tuna, composta por Rafael Cardoso Oliveira, que é um membro atual da tuna de medicina do Porto. E é uma música de intervenção. De certa forma, critica um pouco o nosso Portugal atual, mas sempre de uma forma esperançosa, que isto vai mudar, isto vai melhorar. E pronto, é um original do Rafael. A segunda música é o nosso hino, Noites de Gonda, que dá nome ao festival, e é uma adaptação de uma música de Luís Pissarra, que pronto, já tocámos durante estes 26 anos da Tuna de Medicina do Porto, e que dá nome ao nosso festival. Pronto, muito só bem. Antes disso, gostava de voltar a relembrar, caso queiram comprar os bilhetes, tem sempre uma banca da nossa tuna no piso 01 da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Podem também comprar na Casa da Música, ou então, como disse há pouco, reservar os bilhetes enviando um e-mail para tmpbilhetes@gmail.com.
Muito bem, amigos, foi um gosto tê-los cá. E encontramos-nos dia 27 na Praça dos Leões e dia 28 na Casa da Música.
Llorando pelos filhos, sai ao fim. ser puro, toda a vida hei de cantar. Serenatas à donzela, sobre a janela ao luar. Capas negras voaçando, tão suaves como as ondas. Este chão pinto de ilusão, em que a dura vaga. Este chão, tempos de ilusão, em que a tuna faz noites.